Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso espectro do comunismo na sua segunda fase, que já estava aguardando ansioso a discussão sobre a tão esperada dialética. Eu recebi comentários bastante legais de ouvintes que gostariam que o programa abordasse esse tema, depois da série de episódios que a gente fez sobre o Estado, e de fato esse era um tema que eu tinha programado para a gente debater antes de entrar nas obras do Marx que discutem o comunismo, como os manuscritos econômico-filosóficos, Os Grundrisse e a crítica ao programa de Gotha. E esses fundamentos filosóficos da própria dialética vão seguir, claro, como um fio condutor para o programa e ajudam a dar uma dimensão da metodologia com que o Marx trabalhou esses temas políticos na sua época. Então, a ideia hoje é discutir, em primeiro lugar, como diz o título desse episódio, a dialética no Hegel. E, em seguida, a gente vai abordar o exame que o Marx fez acerca dessa recuperação da dialética hegeliana e como essa abordagem crítica do Marx dá origem ao método da dialética materialista. Então, para esse episódio aqui, eu vou elencar alguns conceitos mais importantes e a definição de dialética que o próprio Hegel dá nas suas duas principais obras. Uma delas, A Fenomenologia do Espírito, que ele escreveu logo depois da Revolução Francesa e da destruição da Prússia pelo exército napoleônico entre 1806 e 1807, e a segunda obra, A Ciência da Lógica, que o Hegel concluiu logo depois da derrota do Napoleão na Prússia e da restauração monarquista na Europa com o Congresso de Viena. Então aqui o Hegel escreveu essa obra mais ou menos entre 1812 e 1816. São dois momentos bastante distintos entre si, nós vamos pegar esses dois momentos e ver aquilo que alguns autores, como o professor Alisson Mascaro, chamam de criação da dialética na filosofia, né? Uma remodelação da velha dialética grega, concebendo aí um mundo em conflito e não um mundo em harmonia. Bom, gente, ninguém aqui é obrigado a conhecer a filosofia hegeliana. Muitos dos meus ouvintes podem legitimamente desconhecer a discussão sobre a dialética do Hegel, que está soterrada num sistema idealista bastante abstrato, bastante hermético e fechado, às vezes difícil de entender, fica até difícil às vezes a gente poder extrair dessa escrita metafísica do Hegel a pérola que é o método dialético. Inclusive o nosso sistema de ensino é muito débil no quesito da história da filosofia, o que já dificulta de entrada a gente ter esse panorama mais vasto, e no caso do Hegel em particular nós estamos tratando daquilo que, como criticava o Marx, era uma dialética do puro pensamento, né, que concentra o seu movimento nas categorias internas do pensamento e não na realidade. Isso torna as coisas um pouquinho mais difíceis, então o que eu vou fazer aqui é necessariamente um comentário bastante rasante sobre aquilo que existe de mais importante do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento revolucionário sobre a dialética do Hegel. Então eu já peço desculpas aqui de antemão se esse episódio ficar um pouquinho mais abstrato que os demais, força do hábito, né, do idealismo alemão. Mas eu espero que no final a gente saia com uma ideia mais simples, ou um pouquinho mais simples, desse conceito. E o pessoal que conhece já o debate da dialética vai poder refrescar a memória com esse conteúdo. O meu objetivo nesse episódio, então, já não é tratar, logo de entrada, da crítica marxista, da maneira como Hegel concebeu a dialética, mas sim chamar atenção para a enorme contribuição que o Hegel dá ao pensamento humano, para depois a gente entender melhor por que isso fascinou tanto o Marx, a tal ponto dele tratar o Hegel como um grande mestre, o primeiro a apresentar de maneira compreensível e abrangente a forma geral em que a dialética opera. Então, para a gente entrar no debate da dialética hegeliana, vale a pena entender que o Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, aparece no período áureo do idealismo alemão, em larga medida resultado da interiorização no campo do pensamento filosófico da Alemanha, daquele iluminismo francês, né, esse movimento filosófico francês que deu origem à Revolução Francesa. Os expoentes desse movimento foram grandes pensadores na Alemanha, o Immanuel Kant, em primeiro lugar, e na era pós-kantiana, além do próprio Hegel, filósofos como Schelling, como Fichte e vários outros. O Hegel escreveu poucos livros até, mas elaborou vastamente sobre uma enorme variedade de campos da filosofia. Escreveu sobre a epistemologia, sobre a filosofia da religião, a filosofia do direito, sobre a estética, sobre a ética, a filosofia da natureza, a filosofia da história e a história da filosofia também, né? Uma abordagem mais sistemática do pensamento filosófico até os tempos do idealismo alemão. E nesse intervalo, ele aparece no cenário da filosofia como um novo modelo da crítica, né? Bastante fundado no exame da validade das coisas pela sua gênese, né? Ele questiona, o Hegel questiona o atributo supostamente natural daquilo que tem uma gênese histórica, né? Que surgiu historicamente. Ou seja, se tem uma origem histórica, quer dizer que tudo aquilo que nos dizem que é natural, por exemplo, como a economia de mercado, não é natural assim, ela pode ser transformada, ela pode se modificar, porque ela está no interior da história. Para quem viu o episódio sobre os sete pilares do pensamento do Marx, vai identificar ali a grande influência que o Hegel teve justamente sobre esse ponto, sobre o pensamento histórico do Marx. E é para entrar um pouquinho no contexto e nos principais debates, né, que o Hegel realizou naquele momento, esses dois livros que eu mencionei, tanto A Fenomenologia do Espírito quanto A Ciência da Lógica, especialmente A Fenomenologia, tem uma discussão própria com essa escola do idealismo alemão, né, que surge a partir desse movimento iluminista que emerge na França, emerge com a Revolução Francesa e que transcende as fronteiras da França. E na filosofia metafísica do Hegel, existe um reconhecimento de uma problemática filosófica anterior muito importante, que é a que existia, de fato, um desafio para se conhecer os objetos reais. Não era uma coisa tão simples assim. Na medida em que a aparência das coisas, a aparência de qualquer coisa, uma rocha, por exemplo, não dá todas as informações necessárias para que a gente compreenda a realidade dessa rocha. A diferença é que o Hegel, ao contrário de muitos filósofos anteriores, considerava que era totalmente possível a gente alcançar esse conhecimento real, inclusive o da coisa em si, ou a essência mais íntima das coisas, para usar esse linguajar metafísico, que para filósofos muito importantes como Kant, era considerada algo inalcançável pela estrutura limitada das nossas categorias formais de pensamento. Então, para a gente chegar no conceito da dialética hegeliana, vale a pena explicitar esse contraponto específico que o Hegel faz à filosofia kantiana, a filosofia do Kant, que era o principal expoente do idealismo clássico alemão, e muito reconhecido, aliás, pelo Hegel. Na Crítica da Razão Pura, que é a obra-prima do Kant, foi publicada em 1781, ele apresentou a ideia da lógica transcendental, que seria a lógica transcendental. Seria mais ou menos um catálogo da soma total das funções de pensamento que a gente usa para perceber o mundo a priori, ou seja, antes da experiência. Isso quer dizer a priori. O Kant estava preocupado aqui em investigar a estrutura normativa prévia do nosso pensamento, tudo aquilo que permite toda e qualquer experiência, que a gente usa para perceber as coisas, e não tanto como o pensamento objetivo funciona em si, né? Qual que é a relação desse pensamento com a experiência. E as categorias da lógica transcendental para o Kant, por exemplo, a intuição do tempo e do espaço, sem as quais a gente seria incapaz de ter qualquer tipo de experiência, essas categorias seriam atemporais. Elas não viriam da experiência e nem estariam influenciadas pela história. Elas estão acima da história. A filosofia hegeliana é uma crítica a essa filosofia transcendental do Kant. Essa filosofia de determinar as condições da nossa experiência por categorias que, como elas não dependem da história, elas estão acima dela, elas não mudariam em nada com a experiência, né? E isso era inconcebível para o Hegel. Esse é um primeiro ponto muito importante. Tudo que existe, existe na história para o Hegel. Ele combate qualquer visão supra-histórica, né? Daquilo que não participa, que não é experimentado, que não se modifica com o tempo. Outra posição do Hegel ao Kant diz respeito à própria possibilidade do conhecimento, porque o Kant considerava que o sujeito era a base da compreensão do objeto, isso que ele chamou de giro copernicano, ou seja, a objetividade de todas as coisas estaria submetida ao sujeito que a percebe. E como cada sujeito apreende o objeto de uma forma diferente, na concepção do Kant, não seria possível conhecer a coisa em si, a essência das coisas, né, que independeria da percepção individual dos sujeitos. A gente só poderia conhecer as suas aparências fenomênicas, né, os fenômenos, a cara, mas não o conteúdo das coisas. E o Hegel também se opõe a isso, porque ele considerava como uma arbitrariedade demasiado subjetivista. As formas de percepção individual não podem ser o critério de validade para poder conhecer ou não uma coisa. E a rejeição do Hegel a essa tese kantiana que restringe a nossa capacidade de conhecimento aos fenômenos superficiais parte do preceito realista de que o nosso conhecimento pode sim capturar a real natureza do ser. Só há conhecimento, para o Hegel, naquilo que é possível tematizar o absoluto, naquilo que não é absolutamente idêntico ao modo de reflexão do sujeito, naquilo que pode ser cognoscível ou conhecível por todos os seres humanos, independente do entendimento individual. Isso é novo na dimensão da evolução da filosofia, porque enquanto Kant acreditava que os nossos pensamentos possuem uma certa forma universal aplicável a todo o conhecimento humano, mas não ao conteúdo, não à essência das coisas, o Hegel busca demonstrar que se os nossos pensamentos são verdadeiros, é porque eles fazem parte da estrutura conceitual da realidade. Ao contrário do Kant, o Hegel considera que o pensamento racional não é uma simples propriedade da mente humana. Ela se baseia num conjunto de estruturas objetivas que moldam a realidade, que fazem parte da realidade. Então, com essa nova forma de abordar a questão, nós já estamos no terreno da possibilidade de conhecer o conteúdo do real, que o Hegel apresenta pela primeira vez de forma mais integral na Fenomenologia do Espírito, que eu mostrei aqui. Esse livro bastante singular do Hegel, a consciência aprende a alcançar o saber absoluto através de um sistema de erros que a condiciona a desesperar das suas próprias certezas imediatas. A nossa consciência passa a desconfiar de tudo aquilo que ela percebe. Ela entende que precisa ir além daquele imediato, sem mediações, que nós enxergamos, que se nos depara como dados reais. E quando se supera a inadequação entre o campo da consciência e o campo da conceitualização, aí se pode conhecer a totalidade, porque o pensamento do Hegel também se unifica na totalidade. Isso aqui é um ponto importante para a gente lembrar adiante, que eu vou explicar com mais detalhes, né, quando a gente entrar na própria fenomenologia. Então, para o Hegel, esse conhecimento do real pode ser atingido com a busca do que ele chamava de unidade do sujeito que pensa e da substância que existe, ou essa crescente adequação do conceito com o objeto sensível. Essa unidade do pensar e do ser seria possível para todos os seres humanos, não só para aquela classe aristocrática de pensadores e filósofos, que era muito conhecida como dissociada, né, da sociedade, do grande povo, das sociedades europeias. E aqui a gente já vê a influência que a Revolução Francesa de 1789 teve sobre o jovem Hegel, porque ele não só aprovou a Revolução, como começou a ter as suas suspeitas com a nova sociedade burguesa nascente. Como diz o Lukács, no livro que ele escreve sobre o jovem Hegel, o Hegel, que é parte, né, dos grandes humanistas alemães, sente uma necessidade contraditória, né, de reconhecer como progressista a sociedade burguesa que triunfa com os jacobinos e com a Revolução Industrial inglesa contra a velha aristocracia feudal, e ao mesmo tempo sente a necessidade de revelar de modo franco a desumanidade e a superficialidade dessa sociedade nascente. Então, inspirado pelo iluminismo que deu os fundamentos ideológicos para a Revolução Francesa, mas questionando ao mesmo tempo esses limites, o Hegel está ocupado em encontrar aqueles fundamentos do movimento real que estimulam a possibilidade de descobrir cientificamente novos caminhos até o conteúdo das coisas. Bom, o Hegel está preocupado em encontrar a identidade entre o sujeito que pensa e a substância que existe entre o pensamento e o ser, como eu estava dizendo. Então, uma vez encontrada essa identidade, ou essa unidade entre pensar e o ser, a gente teria encontrado o saber absoluto. Na fenomenologia do espírito, Hegel denomina de conceito esse movimento de chegar mais próximo da verdade do objeto, de determinar o objeto nas suas particularidades, para chegar ao conhecimento do que é verdadeiro, negando as generalidades que associam esse objeto com a totalidade ao seu redor e encontrando aí as determinações particulares, singulares, na relação que ele estabelece com os demais objetos. Então, nós estamos tratando do movimento dos conceitos, numa apreensão mais ou menos imperfeita, né, dos objetos. O professor Vladimir Safatl, né, que é do Departamento de Filosofia da USP, esclarece essa questão dizendo que na relação conceito-objeto existe uma espécie de expectativa de que existe uma adequação simples entre os termos dessa equação. Só que, na verdade, para o Hegel, alguma coisa no objeto resiste à sua apreensão conceitual. E exatamente por resistir a essa apreensão conceitual, o objeto modifica o conceito, que tenta, nesse movimento, ir se adaptando gradativamente ao objeto. Vejam só, gente, esse movimento das categorias conceituais para se aproximar da verdade de algo, para chegar ao conhecimento real de um objeto, é um movimento dialético para o Hegel. Ou seja, esse movimento de constante negação das inadequações dos nossos conceitos, melhorando a nossa percepção na medida em que nos nega, isso, tudo isso vai ser a base do método dialético hegeliano. E aqui vale a pena abrir um parênteses, e é necessário dizer que o Hegel era muito amigo do Goethe, né, o maior poeta da história alemã, e o Goethe retratou em parte essas conversas que ele teve com o Hegel na sua obra, na principal delas, que é o Fausto. É quando o diabo, o Mefistófeles, aparece pela primeira vez ao protagonista, que tem uma sede insaciável por conhecer todos os mistérios do mundo, para oferecer a ele um pacto de sangue em troca desses conhecimentos mais aperfeiçoados, ele, esse diabo, o Mefistófeles, ele se classifica como o espírito que tudo nega, que é uma brincadeira com o movimento negativo das categorias na própria dialética hegeliana. Eu vou voltar isso adiante quando a gente pensar a própria definição que o Hegel dá da sua dialética. Então, voltando aqui à fenomenologia do espírito, nesse caso específico, a dialética se desenvolve a partir dessa gana, dessa vontade constante de conhecer a verdade das coisas, desse movimento constante que parte do saber inadequado, que a nossa consciência tem de um objeto e da sua verdade, até chegar nessa verdade que seria para o Hegel a verdade absoluta. Então vejam que a dialética hegeliana se dá através do movimento dos conceitos ou das formas de consciência. Na fenomenologia, como eu estava dizendo, o Hegel apresenta a ideia de que a gente só pode conhecer o objeto realmente através de um movimento sucessivo de várias figuras de consciência que vão surgindo da própria experiência que a consciência faz com esse objeto. Em outras palavras, o Hegel faz quase uma árvore genealógica da nossa consciência. Ele faz um percurso em que uma forma de consciência inferior dá lugar a uma forma de consciência imediatamente superior, até que finalmente a gente abre caminho para esse saber absoluto em que não existiria mais a distinção entre sujeito e objeto do conhecimento. E aí a gente vê uma certa marca religiosa, uma marca mística do pensamento hegeliano, para quem existia um Deus na forma do espírito absoluto que unificava todas as coisas, né? Que unificava o sujeito com o objeto. Mas como se dá, então, esse movimento na cabeça do Hegel? Para dar um exemplo para vocês, usando a rocha que eu mencionei ali no início. A primeira figura de consciência que o Hegel apresenta na fenomenologia do espírito é o da certeza sensível, que seria a forma ou a figura mais simples da consciência na qual a gente apreende um objeto sem afirmar nada ou sem pensar qualquer coisa sobre ele. Olhei a rocha e a apreendi no meu conceito. Bom, se a gente para por aqui, o objeto existe no seu estado mais simples, no seu estado mais imediato. Ele quase que não se distingue, né, das demais coisas que estão ali ao seu redor, porque a gente não distingue esse objeto dos demais. Então guardem bem essa informação, né, a da distinção para efeitos do avanço da consciência. Quanto mais a gente distingue, maior ou mais elevada é o grau da nossa consciência. Mas, se a gente observa então mais atentamente, a gente busca captar as características particulares dessa rocha, nós vamos ver que ela se diferencia não só do ambiente ao redor, mas inclusive de outras rochas, pela sua fisionomia, se ela é pontuda ou se ela é redonda, se ela é grande ou se ela é pequena, a sua coloração, a matéria de que ela é feita, enfim, várias características. Ou seja, a gente vê que essa rocha tem propriedades físicas que a singularizam, que a tornam singular em relação às outras. Então, olha só que interessante. Da experiência que a consciência faz com esse objeto imediato, surge uma verdade superior àquela que a gente encontra na certeza sensível. E para o Hegel, isso significa que a gente alcançou uma nova figura de consciência para apreender melhor esse objeto nas suas particularidades. Essa nova figura, superior à certeza sensível, o Hegel chama de percepção. A percepção é superior, então, à certeza sensível nessa progressão, porque a gente pode perceber. E essa percepção ainda não é a culminação do nosso conhecimento sobre essa rocha em questão, porque a gente pode ainda ir além, a gente pode investigar do que ela é feita, o que ela é, por que ela está ali, por exemplo, de que era geológica ela é parte. E se pela textura ou pela composição química dessa rocha ela pode ser classificada como uma rocha sedimentar, uma rocha ígnea, uma rocha metamórfica, etc, etc. Então aqui a gente só teria outra figura de consciência ainda mais elevada do que a percepção. O que eu quero dizer é que essas novas experiências com o real vão desmistificando os erros de apreciação anteriores, né? Essas sucessivas formas de consciência vão impulsionando o movimento que para o Hegel aproximaria ainda mais o sujeito que pensa da substância que existe. Então, mais uma vez, para a gente lembrar, conhecer a verdade para o Hegel é um processo de aquisição. A gente tem que se esforçar para ter a verdade. É um processo que a gente vai alcançando por meio de aproximações sucessivas, ou para dizer de uma outra maneira, a verdade é um resultado que a gente consegue através do devir das figuras de consciência, dessa sucessão aproximativa de formas de compreensão cada vez mais adequadas, que transformam aquela oposição entre substância e sujeito no processo de retorno à sua unidade. Tudo isso faz com que o Hegel seja um grande opositor do ceticismo kantiano. Lembra lá que o Kant achava que a gente não poderia conhecer as coisas na sua essência, e o Hegel diz o contrário, tanto assim que ele chega a dizer que o ceticismo em conhecer o mundo é uma perspectiva unilateral, arbitrária e abstrata. Então vejam só vocês a afirmação bombástica de um pensador idealista que era tomado pelos seus detratores como um mero conservador que apoiava passivamente a monarquia prussiana. Não, para o Hegel, o mero ceticismo era uma espécie de simples negação arbitrária das possibilidades de conhecimento do mundo, quando a dialética exprime a maneira como o movimento das negações ou das contradições, a gente vai ver isso em seguida, nos aproxima do conhecimento da realidade. Então, até olhando de um ponto de vista marxista, a gente pode avaliar da mesma maneira dura que o Hegel avalia o ceticismo em relação à transformação da realidade. O marxismo é essa força que entende, percebe, compreende e busca transformar a realidade. Todos aqueles céticos em relação a essa transformação são condenados pela própria metodologia da dialética. E esse método revolucionário do Hegel é muito tributário, claro, da influência que a Revolução Francesa teve sobre ele, dessas grandes transformações na Europa que surgiram em 1789. Então, gente, nesse marco teórico da fenomenologia do espírito, Hegel estabelece as bases do seu método dialético. A gente pode dizer que o método dialético hegeliano vai examinando os pensamentos, tanto para encontrar o seu significado interno, quanto as suas contradições, para que nesse movimento a gente vá chegando cada vez mais próximo do real. De uma certa maneira, e só de uma certa maneira, a gente poderia encontrar um paralelo com o que fazia o Sócrates na Grécia Antiga, quando ele buscava, a partir dos pensamentos dos seus interlocutores, encontrar aí contradições para fazer avançar a reflexão. Inclusive, a dialética na Grécia Antiga era compreendida como uma arte retórica, né? A arte da discussão por meio do diálogo. Esse era o seu significado nesse contexto. Platão define o praticante da dialética como aquele que sabe interrogar e sabe responder para esclarecer os seus princípios gerais. Mas o Sócrates, nos diálogos que o Platão escreve, buscava sempre um determinado objetivo de inversão do diálogo, né? Reduzindo ao absurdo a posição do seu interlocutor e obrigando esse interlocutor a suspender o seu próprio argumento. Por isso, na Idade Média, a dialética era tratada como parte da retórica, como parte da gramática, uma técnica formal de discussão, e nessa função ela é desprestigiada bastante, né, pelos filósofos modernos, como o Descartes, que diz que a dialética acha, né, a técnica da discussão dialética considera que seria possível controlar a razão por meio do mero raciocínio. Essa é uma desqualificação da dialética que chega até o Kant, que define, né, esse método dialético como a lógica da aparência, né, que produz insistentemente contradições que são insuperáveis, né, pensando essa forma retórica, essa maneira formal de usar o diálogo para poder vencer um determinado argumento que é tributário dessa arte da retórica da Grécia Antiga. E é por isso que o método dialético hegeliano é muito diferente daquele método socrático ou da dialética que era conhecida anteriormente. Porque ele não funciona só para negar ou para destruir um pensamento, reduzindo esse pensamento às puras contradições. Não, para o Hegel, a dialética não é mera retórica. Ela é um conteúdo da filosofia como expressão do real, um movimento que expressa o real das contradições da realidade. Quando existe uma contradição para o Hegel, não significa que um pensamento está completamente equivocado, mas sim que existem aspectos desse pensamento que precisam ser transformados. E que num verdadeiro debate filosófico, cada negação precisa ser uma negação determinada para mostrar aquilo que algo é e aquilo que algo não é. Por exemplo, se eu digo que aquela rocha, de novo, voltando ao exemplo da rocha, se uma rocha determinada não é uma rocha sedimentar, eu não estou com isso negando a ela o caráter de rocha. Eu estou buscando encontrar as suas características particulares para situá-la melhor na classificação científica. Ou, quando eu digo que a guerra da Ucrânia é uma guerra reacionária, eu não estou com isso dizendo que os planos de pacificação da China ou da União Europeia são progressistas. No meu caso, eu estou abrindo caminho para pensar uma política independente dos trabalhadores contra todos os estados capitalistas envolvidos. Então, esses são só alguns exemplos para ilustrar essa concepção hegeliana. E olhem que conclusão interessante que vem daí, gente, porque com essa forma de captar, de perceber e de entender a realidade por aproximações sucessivas, o Hegel complexifica aquela velha oposição clássica entre o verdadeiro e o falso. O verdadeiro e o falso passam a ser uma parte de um mesmo movimento. E mais precisamente dessa desigualdade entre aquilo que a gente sabe do objeto e a realidade do próprio objeto, nós conseguimos saber, através desse movimento negativo, através das negações, das características falsas do nosso pensamento, tudo aquilo que é verdade. Então, aqui a gente já pode usar a própria definição que o Hegel dá sobre a sua própria dialética, tal como ele mesmo pensava. O Safatli, numa das suas aulas, lembrou muito pertinentemente uma conversa que o Hegel teve com Goethe, que perguntou certa vez: afinal, meu caro Hegel, o que é a dialética? E diante dessa pergunta provocativa e misteriosa do seu grande amigo poeta, o Hegel deu uma definição própria do conceito. O Hegel responde: a dialética é o espírito da contradição organizada. Então, de novo, a dialética é o espírito da contradição organizada. A contradição já não é mais o atestado da impossibilidade de pensar, mas ela é a descrição do próprio movimento do pensamento. A dialética é um pensamento da contradição, uma maneira de organizar a contradição no mundo real. Essa é a característica mais importante da dialética hegeliana, que é o espírito da contradição organizada. Então, além de enxergar a validade dos pressupostos dessa substância objetiva com quem o pensamento se relaciona e que pode conhecer, o Hegel entende que é necessário desafiar aquela noção de que as coisas são estáticas. Para Hegel, todos os objetos substanciais com que a gente se depara estão em movimento constante consigo mesmos. O Hegel reconhece que não existe matéria sem movimento, assim como o movimento só pode se dar através da matéria. Então, como tudo que existe é matéria em movimento, cada fenômeno da realidade, cada fenômeno na história, tem um certo grau de desigualdade constante consigo mesmo. Ou seja, uma coisa é diferente de si mesma, ela se contradiz consigo mesma enquanto ela se move. E por vezes ela se converte no seu contrário. Ou seja, o espírito daquela figura mística do Hermes Trismegisto, o Hegel diz que os extremos se tocam, no sentido de que o igual e o desigual não são irreconciliáveis. Eles muitas vezes podem se ligar. Por meio das contradições internas de cada fenômeno, de cada coisa, tudo deixa de ser igual a si mesmo enquanto evolui. Então, ainda que num nível muito abstrato, esse é um ponto muito interessante da filosofia hegeliana. em várias passagens das suas obras, o Hegel parte desse problema da lei da identidade, segundo a qual A seria igual a A, que é uma das bases da dialética aristotélica, problematizando isso e dizendo que essa identidade significa que tudo é igual a si mesmo. E que a conclusão que a gente pode tirar dessa identidade é que nada tem movimento, nada existe, tudo está morto. Na cabeça do Hegel é isso. Se não existe movimento, não existe existência, não existe vida, não existe impulso, não existe nada. Então, para citar o próprio Hegel, ele diz: quando tudo é idêntico a si mesmo, não é diverso, não está oposto, não tem nenhum fundamento. Então, gente, ao contrário, para o Hegel o importante é captar o movimento das transições em que uma coisa deixa de ser igual a si mesma, em que uma coisa se transforma e pode se converter até mesmo no seu contrário. E disso a gente pode definir que a dialética é a ciência do limite. A ciência do limite, guardem isso, em que algo deixa de ser igual a si mesmo, em que tudo é ele próprio e um outro, um método por qual as transições de A para não A são o momento vital. Essa contradição, ou a própria filosofia que engloba as contradições como o seu centro, é um instrumento metodológico fundamental para o Hegel. A contradição é o motor impulsor de todo o movimento. Ainda que seja um movimento abstrato dos conceitos que se opera na mente humana, como a gente sabe, nós estamos discutindo o Hegel, dessa concepção bastante idealista da autorreflexão do espírito absoluto, que reconhece a si mesmo e volta a reconectar o sujeito e a substância. Então, apesar de todo esse invólucro místico, para usar os termos do Marx, essa é uma concepção fabulosa, porque a contradição passa a ser um princípio do avanço, do movimento, e não um limitador do pensamento humano. Então, gente, sobre o princípio da contradição, eu vou citar uma passagem da Ciência da Lógica, essa outra obra magna do Hegel que eu estava mencionando aqui, e que muitos autores entendem como uma espécie de conclusão da fenomenologia do espírito, que, por sua vez, serviria de introdução à Ciência da Lógica. Nessa obra, o Hegel escreve o seguinte, vou fazer uma citação longa que acho que vai valer a pena. Abro aspas aqui para o próprio Hegel. Ora, se as primeiras determinações da reflexão, a identidade, a diversidade e a oposição, foram estabelecidas num princípio, ainda mais devia ser apreendido e formulado num princípio aquele segundo o qual todas as coisas são em si próprias contraditórias, aquela para a qual elas transitam como para a sua verdade. E isso, de fato, no sentido de que esse princípio, diante dos restantes, expressa muito mais a verdade e a essência das coisas. É um dos preconceitos fundamentais da lógica até aqui e da representação habitual, fazer como se a contradição não fosse uma determinação tão essencial quanto a identidade. Sim, mesmo que se tratasse aqui de hierarquia e de fixar as duas determinações como separadas, seria preciso tomar a contradição como o mais profundo e o mais essencial, pois diante dela, a identidade é apenas a determinação do imediato simples, do ser morto. A contradição, no entanto, é a raiz de todo movimento e de toda vitalidade. Só na medida em que algo tem em si próprio contradição é que algo se move, tem impulso e atividade. Fecho aspas então aqui para o Hegel. Vejam só como a dialética das contradições é a raiz de todo movimento e de toda vitalidade. Para o Hegel, né? Nessa mesma passagem, o Hegel vai dizer que a identidade abstrata de algo consigo mesmo não é nenhuma vitalidade. Dessa maneira, algo é vivo apenas na medida em que contém em si a contradição. Fecho aspas. O Hegel desenvolve essa ideia de várias maneiras, mas fica marcada para ele a importância central das contradições como a função básica do movimento e da vitalidade de tudo o que existe. E esse pensamento, gente, tem uma influência indescritível sobre a estratégia marxista no século XX, sobre o pensamento de grandes teóricos, de grandes dirigentes revolucionários no século XX, em primeiro lugar, o próprio Lenin, que vai estudar a ciência da lógica em 1916, em meio à Primeira Guerra Mundial, e fica absolutamente fascinado com a dialética hegeliana e como as contradições aproximam os opostos, como os opostos se atraem nesse movimento real que é muito bem capturado pela lógica dialética. Lenin escreve, inclusive numa passagem nos seus próprios cadernos filosóficos, esses cadernos de rascunhos e de excertos que ele extrai, né, da ciência da lógica para poder estudar, para poder pensar esse grande problema que era a Primeira Guerra Mundial, e diz o seguinte nesses cadernos. Ele escreve que a dialética é a doutrina sobre como os contrários podem ser, como os contrários são e podem se tornar idênticos, em que condições eles são idênticos, transformando-se uns nos outros. E por que é que a razão humana não deve tomar esses contrários por mortos, por rígidos, mas por vivos, condicionados, móveis, transformando-se uns nos outros? Fecho aspas aqui para o Lenin. Ou seja, como a interpretação marxista desse pensamento com a dialética materialista, o Lenin vai conectar os opostos e deduzir de uma das situações mais trágicas da história do século XX, que a gente poderia imaginar, a traição da Segunda Internacional, que apoiou os créditos de guerra das suas respectivas burguesias, e esse grande massacre dos trabalhadores europeus em nome dos interesses de rapina das potências imperialistas. Insisto, o Lenin deduz de tudo isso, dessa situação que poderia ser das mais trágicas, um ponto positivo, que é a transformação, a possibilidade da transformação da guerra imperialista em guerra civil, em guerra revolucionária, e daquela tragédia da destruição da Segunda Internacional, a possibilidade de reconstrução em chave revolucionária do Estado Maior da Revolução Mundial, né, da Terceira Internacional, que seria fundada em 1919 pelo Lenin e pelo Trotsky. A contradição é a raiz de todo movimento e de toda vitalidade. E o método dialético para o Hegel, como a ciência do limite, deve captar essas transições de uma coisa para outra e até para o seu contrário. O Kant tinha uma visão um pouco restritiva das contradições, porque ele considerava que o nosso conhecimento estaria fadado ao fracasso porque ele chega em posições contraditórias sobre as verdades do universo. E a gente chega numa situação em que você pode defender tanto uma coisa como seu oposto. Por exemplo, para o Kant, existiriam razões convincentes para acreditar tanto que o universo tem início em algum ponto específico do tempo, quanto que ele sempre existiu. O Hegel faz um elogio ao Kant nesse aspecto. Ele diz que a teoria das antinomias que o Kant desenvolve na Crítica da Razão Pura introduziu a importância central das contradições da filosofia. O Hegel diz o seguinte: esse pensamento do Kant de que a contradição é essencial e necessária é um dos avanços mais importantes e profundos da filosofia nos tempos modernos. Só que o Hegel acrescenta logo em seguida: mas o Kant não deu seguimento ao seu insight a respeito das antinomias. Ele não entende que o momento da contradição é o momento da razão erguendo-se acima das limitações da sua compreensão. Ou seja, o Hegel critica o Kant porque, para ele, a contradição é um limite do pensamento e não a condição para a superação desses limites. A condição para que o pensamento supere todas as suas limitações, não só para o conhecimento da realidade, que isso vai ser o centro da filosofia hegeliana, mas, quando a gente discute em termos da dialética materialista do marxismo revolucionário, para a transformação da realidade. Então, é bom lembrar sobre esse aspecto no próximo episódio que a gente vai tratar, e para estabelecer uma ponte com ele sobre a dialética do Marx, eu vou falar uma última coisinha aqui que está vinculada a teoria das transições, como ela é saliente nessa relação entre o finito e o infinito, ou na lei dialética da transformação da quantidade em qualidade que o Hegel trata aqui na Ciência da Lógica. Como a gente viu, Hegel argumenta, inspirado no Heráclito, que o ser que a gente considera fixo e dado é, na verdade, repleto de dinamismo, e esse dinamismo leva tendencialmente todas as coisas, todos os seres, todos os processos sociais históricos a um limite, na medida em que todos eles são finitos. Quando eu digo que algo é finito, eu digo que ele tem um limite, um ponto no qual ele cessa de ser o que é, ele cessa de existir tal como ele era e se torna algo distinto. Isso é fundamental na dialética hegeliana porque toca o movimento das contradições, que fica então evidente nessa passagem da quantidade para a qualidade. O Hegel estabeleceu na Ciência da Lógica uma série de leis: o desenvolvimento através das contradições, o conflito entre o conteúdo e a forma, a interrupção da continuidade, a conversão da possibilidade em inevitabilidade, entre várias outras que são muito importantes para o pensamento teórico. Várias delas a gente acabou de discutir aqui. Mas a principal delas, pelo menos para o marxismo, é a mudança da quantidade em qualidade. E isso é assim porque o acúmulo de quantidades que explode em uma nova qualidade, é muito difícil de ser percebido, de ser seguido. E ele é decisivo para que haja tempo de direcionar o conteúdo dessas transformações, no caso, dos revolucionários, dos marxistas, para que a gente possa agir a tempo e direcionar o caminho dessas transformações em benefício da humanidade. Quando Trotsky vai discutir com os membros do SWP norte-americano sobre o tema da União Soviética no final da década de 30, sobre o tema de se a União Soviética era ou não era ainda um Estado operário, mesmo que degenerado pelo stalinismo, e não um Estado capitalista, o Trotsky usa essa lei da dialética hegeliana. Ele mostra como as transformações quantitativas na degeneração stalinista ainda não tinham se convertido em uma transformação qualitativa, ou seja, a restauração do capitalismo. Isso era decisivo para definir a política correta dos revolucionários na hipótese de uma guerra como ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Já na década de 90, a avaliação se modificou, porque essas transformações quantitativas por toda a degeneração stalinista tinham aí dado origem a uma qualidade nova. Um Estado operário degenerado burocraticamente se havia reconvertido ao capitalismo pela política da burocracia stalinista, assim como aconteceu na China. Mais recentemente, a gente viu na Primavera Árabe uma aplicação dessa lei também, a lei da transformação da quantidade em qualidade. Porque durante décadas, as massas de diversos países do Oriente Médio e do Norte da África tinham sido selvagemente exploradas pelo imperialismo e pela burguesia nacional, sem que isso desse origem a um processo revolucionário. Só que o suicídio de um vendedor ambulante desempregado na Tunísia foi o estopim que converteu esse acúmulo quantitativo de opressão e exploração das próprias contradições sociais em uma modificação qualitativa. Foi o primeiro processo revolucionário que a gente viu no século XXI. O Trotsky comenta essa ideia, né, de a necessidade de a gente saber captar esses grandes momentos de transformação da quantidade em qualidade, dizendo o seguinte: fixar o momento exato, o ponto crítico em que a quantidade se transforma em qualidade, é uma das tarefas mais importantes e complexas de todas as esferas do conhecimento, inclusive da sociologia. A gente vai lembrar isso no próximo episódio, porque essa lei das transformações diz respeito às sociedades modernas, tais como a gente conhece. Essas, então, são as características essenciais que eu queria discutir aqui sobre a dialética do Hegel, e que foram fundamentais para o pensamento do marxismo revolucionário desde o século XIX, com os próprios Marx e Engels, e também no século XX, com o Lenin, o Trotsky, o Gramsci e a Rosa Luxemburgo. Em seguida, né, no próximo episódio, eu vou tratar da crítica do Marx a esse invólucro místico da dialética hegeliana e mostrar como ele tratou de colocar a dialética sobre as fundações da sua mãe natural, que é a matéria. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse programa introdutório com alguns aspectos especiais mais importantes sobre a dialética hegeliana. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, pelo menos, esse conceito da dialética hegeliana. E aí a gente se vê, então, no próximo episódio, que seria uma continuidade dessa para a gente pensar essa transição e as influências do Hegel sobre Marx. Obrigado de novo a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, cliquem ali no nosso canal, na Ideias de Esquerda, deem o seu like, compartilhem, ajudem a gente a fazer esses vídeos inundarem a internet. Bom, pessoal, então, obrigado, até a próxima.